Vamos ter uma palavra de oração, e o que eu quero compartilhar aqui como princípio dessa semana tem a ver com isso que a gente está conversando até aqui. Quem chegou depois vai ter o material aí salvo, e você pode depois olhar lá, e a gente quer compartilhar dentro daquilo que está sendo repartido aqui, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado que o Senhor já nos abençoou, espirituais nos lugares celestiais. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos ungiu, nos preparou, o Senhor, Deus, derramou sobre nós tudo aquilo, o Senhor já nos entregou aquilo que está, ó Deus, conforme a nossa vocação. E é isso que nós queremos, ter entendimento, iluminação, clareza, disposição, fé, para que nós possamos responder, possamos assumir a responsabilidade compatível daquilo que é a nossa vocação. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, vamos abrir nossas Bíblias aí, lá em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 14. Por isso, o reino de Deus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também com ele outros 2. Mas o que recebera só 1, ou recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, aproximou-se e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui que ganhei com eles outros 2. Disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, então entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto também onde não escolhi, eu espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, esse é um texto desafiador, né? Vamos lembrar que Jesus ensinava por parábolas, não para facilitar, mas para nos desafiar. Eu tenho percebido hoje em dia que às vezes as pessoas querem ensinamentos fáceis, né? Ensinamentos carregados de obviedade, não querem o desafio da reflexão. É muito comum aqui, toda vez que a gente traz um assunto um pouco mais desafiador daquilo que é a nossa reflexão em Cristo. Então Jesus está comparando o reino de Deus a um senhor que vai lá distribuir talentos, e talentos são recursos, né? E ele faz essa atribuição para ilustrar a nossa relação com o reino de Deus de forma desafiadora. Isso é o evangelho. O evangelho nos ensina a vida. A graça se revelou salvadora, ensinando, educando-nos a viver. Muitas vezes nós não queremos um evangelho para a vida, nós queremos um evangelho para a salvação. Então muitas pessoas atrelaram a mensagem do evangelho a uma salvação futura e não a mensagem do evangelho àquilo que deve ser a nossa vida, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então é muito comum às vezes a gente tratar de assuntos aqui e de novo também às vezes as pessoas polemizam um pouco, entendendo que nós devíamos estar tratando de algumas coisas assim, com características religiosas, devocionais, mais claras e não aquilo que nos desafiasse, a reflexão, a meditação sobre de que maneira nossa vida, nossa rotina, nosso cotidiano vai ser afetado. É isso que o evangelho é para nos educar, para nos ensinar, para que ao fim a nossa vida seja uma inspiração, para que nós sejamos a mensagem, não para que a gente tenha uma mensagem. Então ele não diz que o Espírito Santo viria sobre nós para que a gente desse testemunho, mas o Espírito vem sobre nós para que nós sejamos testemunha. Então a espiritualidade é para que eu seja testemunho e a religiosidade é para que eu dê testemunho. Então muita gente está se tornando religioso, como eram os publicanos e fariseus, dando testemunho, não se tornam espirituais, sendo a testemunha, a evidência, a direção e a referência de como as coisas espirituais devem funcionar para a vida. Amém? E aí, nesse aspecto, eu queria compartilhar hoje sobre o princípio da totalidade. O princípio da totalidade. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como alguém que, tendo recurso, distribuiu esse recurso entre os seus, enquanto ele ia ficar um período ausente. E ele distribuiu esse recurso conforme a capacidade de cada um. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui, porque é muito fácil as pessoas pensarem capacidade no sentido da competência, né? E não no sentido daquilo que a pessoa é capaz de conter, de receber, de abrigar. Então, quando você pensar agora capacidade, você não pense mais a capacidade da habilidade, da competência, mas pense a capacidade no sentido do container, do vasilhame, aquilo que... Porque Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser uma pessoa completa. Então, quando Deus derrama sobre nós virtude, ele derrama na medida da nossa completude. Então, ninguém pode reclamar que faltou alguma coisa. E há uma tendência da gente se desviar do senso de plenitude para a sensação de competência ou de merecimento ou de habilidade. Quando o Senhor daquelas terras distribuiu os talentos, ele distribuiu as vasilhas, de modo que todos eles estavam completos. Ninguém poderia reclamar falta de coisa alguma, porque todos estavam cheios, na sua medida completa. E o que que faz a gente não cumprir o propósito de Deus? É quando a gente leva isso para o lado da capacidade, no sentido da competência, da habilidade. E aí, no sentido da competência, da habilidade, a gente pode fazer comparações que vão nos perturbar naquilo que é a nossa vocação. E a gente começa a achar que, na verdade, o que a gente tem é pouco. E a gente começa a trabalhar mais no sentido de salvar aquilo que nos foi entregue do que fazer aquilo cumprir o seu propósito. Então, tem muita gente, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, que é grato. Tem muita gente que acha que está fazendo muita coisa. Tem muita gente que acha. Presta atenção. Tem muita gente que acha que está fazendo muita coisa. Porque ele está pensando no resultado da sua capacidade e competência. E não está sensível à sua capacidade de conteúdo. Então ele está produzindo muito, segundo a sua competência, com base naquilo que ele acha que tem. no sentido de habilidade. Então ele usa a habilidade dele para salvar. Então, gente que levanta o dia todo tentando salvar, não ter prejuízo, ter o ganho da salvação. Ele está o tempo todo achando que, em salvando o que ele acha que deve salvar, ele está cumprindo o seu propósito. Ele não percebe que ele está atuando muito aquém daquilo que era a sua capacidade, conteúdo, daquilo que é a natureza do que lhe foi entregue. Muita gente nem sonha. Ele nem imagina ainda tudo que lhe foi entregue, porque ele ainda está na tentativa de salvar, de salvaguardar, de conter, de proteger, segundo as suas forças, furando buracos. Aqui está o texto aqui, ó. Vamos lá ver Mateus 25 de novo. Então, ele diz aqui, ó, Mateus 25, né? Escondi na terra o teu talento, furei um buraco. Muita gente acha que é empresário, bem-sucedido, na verdade ele é furador de buraco, ele está lá enterrando aquilo que ele está tentando salvar. E aí ele acha que é o máximo porque ele está devolvendo segundo as suas medidas mentais, os seus equívocos emocionais, as suas carências, porque ele nunca quantificou aquilo que ele tinha nas mãos na perspectiva da sua natureza e do seu potencial multiplicador. Então Deus nos deu virtude com potencial multiplicador, e nós estamos vivendo uma vida medíocre de quem está tentando proteger e salvaguardar, salvar aquilo que para nós ainda parece pouco. Então tem gente que, por mais que ele receba, ele vive a vida furando buracos para salvar aquilo que lhe parece pouco, porque ele ainda não tem a noção, a iluminação, o discernimento do valor que foi entregue no sentido da plenitude. Deus nos entregou na medida da plenitude, mas Deus não fez nada na medida da nossa competência ou habilidade. O que estava aqui não era em xeque a habilidade de cada um, estava aqui o fato de que Deus, quando se despediu, o Senhor da terra, quando se despediu, deixou todos cheios para que ninguém fizesse nada de acordo com a sua carência ou a sua necessidade de salvar alguma coisa. Nós não estamos aqui para viver a vida na perspectiva ou na expectativa de um carente que fura buracos para salvar aquilo que lhe parece pouco, mas nós estamos aqui para viver a vida na perspectiva de multiplicar a partir da plenitude que foi repartida conosco. Deus repartiu conosco da sua plenitude. Quando ele fala que ele repartiu segundo a capacidade de cada um, isso quer dizer que todos nós estamos cheios, todos nós transbordamos, ninguém tem que fazer nada de acordo com a carência, com o medo, com a perturbação. Não faça nada como quem quer salvar, mas faça tudo como quem quer cumprir o propósito daquilo que lhe foi entregue de medida plena. Portanto, não faça comparações. Ninguém recebeu de Deus muito ou pouco. Ninguém tem mais ou menos. Todos recebemos de Deus tudo. E todos recebemos de Deus tudo. Todos nós recebemos do Pai tudo aquilo que é compatível ao cumprimento da nossa vocação e do nosso propósito, de modo que entre os filhos de Deus não há falta de coisa alguma. Nenhum filho de Deus pode reclamar, nenhum filho de Deus pode dizer que não cumpriu o seu propósito, porque aquilo que ele tinha à mão para realizar esse propósito é pouco, porque quando Deus coloca diante de nós a vida e o propósito, ele já nos entregou antecipadamente tudo. Mas não é tudo o que ele podia entregar, era tudo o que é compatível, competente, tudo o que é suficiente, tudo o que é de acordo com a nossa capacidade para que eu fizesse todas as coisas com senso de plenitude. Mas não fizesse coisa alguma, eu não fizesse coisa alguma na forma da expectativa de um carente que tem medo de perder o que ele mesmo acha pouco. Porque por mais sucesso que você tenha fazendo alguma coisa de acordo com a expectativa de quem fez tudo na vida, quem fez tudo na vida para satisfazer sua carência de quem sempre achou que foi pouco, por mais fundo que tenha sido o buraco que você cavou para esconder e proteger o que sempre lhe pareceu pouco, no fim não valerá coisa alguma. Todo esforço realizado de criar formas de proteção daquilo que lá no fundo do meu coração sempre pareceu pouco, e eu queria proteger para no fim da vida não viver a vida conforme alguém a quem faltou, no fim da vida isso valerá coisa alguma. Valerá coisa alguma o esforço feito para quem viveu a vida tentando salvar que sempre lhe pareceu pouco. Mas haverá virtude e júbilo e graça na certeza de que você fez todas as coisas na plenitude do que lhe foi confiado, fazendo com que tudo o que lhe foi confiado alcançasse o seu propósito. Liberte-se do medo de quem quer salvar e assuma a ousadia de quem quer cumprir o propósito de tudo que lhe foi entregue na medida da sua plenitude, de modo que em Cristo não há falta de coisa alguma. Jesus não deu a vida para que nós passássemos a nossa existência nos relacionando com Ele, exigindo dEle que nos ajude a salvar aquilo que nos parece pouco. Mas Jesus entregou a própria vida para nos inspirar na certeza de que Ele, como Filho fiel, entregou tudo no cumprimento do seu propósito. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ele é a nossa inspiração. É assim que Ele nos salva, nos inspirando a fazer com que tudo que nos foi entregue cumpra o seu propósito. Mas Ele não é o nosso Salvador, alimentando o nosso medo de perder ou de salvaguardar aquilo que sempre nos pareceu pouco. Amém. Princípio da plenitude. Que a sua semana seja plena, cheia de vida e de ousadia no cumprimento daquilo que é o nosso propósito. E que a gente possa, sabendo que todos recebemos na medida do nosso contêiner, de modo que todo filho de Deus está pleno de todas as coisas, tendo recebido tudo aquilo para cumprir todo o propósito de Deus em toda a sua vida. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Princípio da plenitude. Amém.